Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Alure Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Nós somos um escritório de investimentos ligado à XP, presentes em São Paulo, onde fica a nossa matriz, além dos escritórios aqui em Santa Catarina, na cidade de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. E claro, atendemos clientes em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí alurecapital.com.br, Alure com dois L's, e agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos, ou clique no link na descrição deste episódio para montar a tua carteira de alocação, fazer o rebalanceamento nos teus ativos ou para encontrar soluções para a sua empresa. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de AC/DC nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 11 de março. Faltam 295 dias para acabar o ano e 19 dias para o feriado de Páscoa. Muito bem, são 6 horas e 35 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Internacional das Vítimas do Terrorismo e a data foi especificamente selecionada em memória aos ataques de 11 de março de 2004 em Madrid, que também ficaram conhecidos como 11M, um dos ataques mais devastadores na Europa. Naquela manhã, 10 bombas explodiram quase que simultaneamente em 4 trens suburbanos lotados de passageiros durante o horário de pico. Esses trens se dirigiam ao centro da cidade e as explosões ocorreram em um momento em que muitas pessoas estavam a caminho do seu local de trabalho ou da escola. A tragédia resultou em 193 mortes e mais de 2 mil feridos, tornando-se o pior ataque terrorista na história da Espanha. As bombas colocadas em mochilas e bolsas foram detonadas por celulares, uma tática que evidenciou o planejamento e a premeditação destes ataques. Inicialmente, houve especulações de que o grupo separatista basco, o ETA, fosse o responsável. No entanto, investigações posteriores indicaram a autoria de um grupo extremista islâmico ligado à rede Al-Qaeda, aquela mesma. Isso como retaliação pela participação da Espanha na guerra do Iraque e em outras operações militares no Oriente Médio. O atentado não só deixou um saldo trágico de vítimas, mas também teve profundas consequências políticas e sociais na Espanha, incluindo o impacto nas eleições gerais que ocorreram dias após o ataque, mas aí é outra história que por hora não nos interessa. Hoje comemora-se também o restabelecimento da independência na Lituânia, que marca a declaração de independência do país da União Soviética em 1990. Essa data é significativa porque simboliza o fim do domínio soviético e a restauração da soberania lituana após quase 50 anos de ocupação soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, a Lituânia foi incorporada à antiga União Soviética, juntamente com outras duas repúblicas bálticas, a Letônia e a Estônia, em um processo que muitos consideram ilegal e uma violação dos direitos dessas nações à sua autodeterminação. Durante décadas de regime soviético, os movimentos de resistência e a vontade de independência nunca desapareceram completamente na Lituânia e também na Estônia e também na Letônia. O movimento pela independência ganhou força no final dos anos 80, impulsionado pela política de Glasnost, né, que significa transparência, ou a Perestroika, que significa reestruturação, e que foram promovidas pelo então líder soviético Mikhail Gorbachev. Em 11 de março de 1990, o Conselho Supremo da República da Lituânia adotou a lei sobre o restabelecimento do Estado da Lituânia, declarando a restauração da independência e a validade das leis constitucionais pré-soviéticas, efetivamente marcando então o fim do domínio soviético. Hoje também é o Dia da Juventude na Zâmbia, uma data estabelecida para reconhecer e celebrar a contribuição dos jovens na luta pela independência do país e no seu desenvolvimento. Esse dia foi especialmente escolhido para honrar e refletir sobre o papel dos jovens zambianos, o papel que eles desempenharam na história e na sociedade do país. A Zâmbia, anteriormente conhecida como Rodésia do Norte, alcançou a sua independência do Reino Unido em 24 de outubro de 1964. A luta pela independência foi, de certa forma, pacífica, se comparada com outros movimentos de libertação africanos, embora tenha envolvido uma significativa mobilização política, além de muitas negociações. Durante o período colonial, a Rodésia do Norte era parte da Federação da Rodésia e da Nyasalândia, juntamente com a Rodésia do Sul, o atual Zimbábue, e Nyasalândia, o atual Malawi. O descontentamento com o domínio colonial e a discriminação racial levaram ao crescimento de movimentos nacionalistas. Um dos principais líderes desse movimento foi Kenneth Kaunda, que mais tarde se tornaria o primeiro presidente do país. A pressão interna e a mudança de políticas no Reino Unido em relação às suas colônias africanas levaram à concessão da independência. Então, em 24 de outubro de 1964, a Rodésia do Norte tornou-se oficialmente a República da Zâmbia, com Kaunda como seu primeiro presidente. E agora sim, depois de embevecer vocês, né, de inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento que jorra dos meus poros, né, um negócio assim inacreditável, o que é uma retumbante mentira, porque eu li tudo isso no Google, né? Mas, enfim, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também lá no Instagram, no Filipe_ST, FILIPE_ST. E se você me ouve pelo Spotify, capricha aí no coraçãozinho para seguir a nossa página. E também, se puder, avalie a gente com as 5 estrelas. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. E dito isso, é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. O som de Guns N' Roses, vamos operar. Muito bem, as principais bolsas asiáticas abriram a semana sem direção única, com as ações europeias caindo, juntamente com os futuros de ações dos Estados Unidos, no início de uma semana repleta de dados que testará a convicção do mercado de que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e os seus colegas, né, os seus Blue Caps, estão cada vez mais perto de reduzir a sua luta contra a inflação. Bom, primeiramente estão os dados de inflação dos Estados Unidos, que saem amanhã, vulgo terça-feira, e que os investidores usarão para prever quando o Fed começará a reduzir as suas taxas de juros. Os traders de contratos de swaps veem o primeiro corte em junho como um bloqueio virtual, com quase 4 cortes de 1/4 de ponto, né, 25 pontos base, esperados neste ano de 2024. Os números do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos na terça-feira dominarão os relatórios de dados econômicos nesta semana, e o indicador básico de preços deverá subir 0,3% em fevereiro em relação ao mês anterior e 3,7% na comparação anual, o que seria o menor aumento desde abril de 2021. Bom, o índice estoques Europa 600 vai caindo 0,5% agora, depois da abertura, com os recursos básicos liderando as quedas, depois que o minério de ferro caiu 5% devido à diminuição da demanda na China. Entretanto, o indicador do dólar está a caminho do 7º dia de perdas, o que seria a mais longa série de perdas em quase 4 anos, à medida que o iene japonês prolongou a sua subida meteórica devido às expectativas de que o Banco Central do Japão esteja prestes a começar a aumentar as suas taxas de juros. Na Ásia, o índice MSCI Ásia Pacific caiu pela primeira vez em 4 sessões, depois das ações japonesas terem caído mais desde outubro, com o índice Topics caindo mais de 2%. Bem, por aqui, Lula receberá nesta segunda-feira, às 15 horas, o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, no Palácio do Planalto. Esse será o primeiro encontro dos dois, depois que a estatal decidiu não distribuir dividendos extraordinários, pagamento extra que as empresas fazem aos seus investidores, o que levou a uma forte queda no preço das ações. O tema deve estar na pauta dos dois, assim como o balanço da petroleira. Em 2023, a Petrobras teve resultado 33,8% menor que 2022. Na quinta-feira, a petroleira anunciou lucro líquido de 124,6 bilhões de reais em 2023, o segundo maior lucro da história da empresa. No mesmo dia, o Conselho de Administração decidiu não aprovar a distribuição de proventos extras aos seus acionistas. Segundo a apuração do site Poder 360, o conselho da maior empresa brasileira ficou dividido em relação à distribuição dos proventos extras aos acionistas. Orientados por Lula, conselheiros governistas defenderam a retenção dos dividendos extraordinários, enquanto os minoritários votaram a favor dos proventos. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ainda ao som de Guns N' Roses. Muito bem, começamos pelo Estadão. Investimento no Brasil deve voltar a crescer em 2024. Como resolver de vez os problemas estruturais? Biden vai investir 400 milhões em braço de inovação e define nova estratégia até 2030. Celso Ming, com os padrões de investimentos vistos no Brasil, o avanço do PIB está fadado à mediocridade. Coluna do Estadão, ministro de Lula quer regulamentar entrega de e-commerce para fortalecer Correios. O ministro citado é aquele mesmo, Juscelino Filho, que em qualquer país sério, né, qualquer governo sério, estaria no olho da rua desde os primeiros meses do atual governo, o que bem sabemos não aconteceu. Basta você pesquisar aí, dar um Google na ficha corrida do Juscelino, ministro Juscelino Filho. Vamos em frente. Governo Lula fecha contratos de 14 milhões de reais com empresas ré por garimpo ilegal na Amazônia. Garimpo fica dentro de reserva biológica e família de fundador enriqueceu sobre a ilegalidade, segundo a Polícia Federal. Oscar, Oppenheimer ganha prêmio de melhor filme e outras 6 estatuetas. Veja a lista completa. Centro-direita vence socialistas com votação apertada. Extrema-direita é nova força. Isso em Portugal, tá? Para deixar bem claro. 3 pontos que Mauro Cid terá de esclarecer em depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira. Mônica Gugliano esquenta o clima entre PF e Exército em meio às investigações sobre golpe. Vamos para mais uma aqui. Nunes aposta em Exército de Vereadores e apoio distante de Bolsonaro contra Guilherme Boulos. Vamos de Folha de São Paulo. Datafolha, Boulos e Nunes empatam na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. Deputado federal tem 30% das intenções de voto e prefeito 29%. Pesquisa é a primeira do Instituto neste ano sobre o pleito. Oscar consagra Oppenheimer como o grande vencedor. Veja a lista dos premiados. Jonathan Glazer, da Zona de Interesse, pede cessar fogo na faixa de Gaza. Direita vence socialistas em disputa acirrada em Portugal e ultradireita mostra força. Presidente da Uber faz corridas como motorista e quer atrair mais mulheres para o aplicativo, para o app, né? Agências excluem foto de Kate Middleton com filhos por suspeita de manipulação. Semana em São Paulo deve ser quente, com temperatura passando de 30 graus. Aliás, estou indo daqui a pouquinho para São Paulo, vou passar a semana em São Paulo, lá no escritório da Luri. E então, só já adiantando para vocês que teremos Morning Galo ao longo da semana, mas sem a habitual trilha sonora, tá bom? Ações da Lava Jato contra Cunha e Cabral regridem na Justiça Eleitoral e podem prescrever. Vamos de valor econômico, só vamos ver se abre aqui. Vai. A área técnica da Petrobras defendeu que critério para dividendo extra não foram atingidos. Oppenheimer leva melhor filme, ator, diretor e mais 4 estatuetas. Datafolha, Boulos e Nunes estão empatados na corrida eleitoral em São Paulo. Exportação de celulose brasileira para a China bate recorde em 2023. Azeite vira alvo de criminosos para revenda ilegal na Espanha. Ultradireitista mostra força e deve compor governo em Portugal. Milei reverte decreto para aumentar o próprio salário. Itaipu atinge energia para suprir o planeta por 43 dias. Vamos para o Globo. Bela Megali. Bolsonaristas temem que cúpula militar influencie depoimento de Cid. Natália Pasternak. USP ignora que a ciência tem a dizer sobre raças. Rodrigo Capello. Os cartolas só querem saber quanto vão ganhar e quando. Joaquim Ferreira dos Santos. De volta ao subúrbio carioca, que é puro realismo fantástico. Malu Gaspar. Lula arbitrou disputa na Petrobras e decidiu que empresa não pagaria dividendo extra. Boulos e Nunes empatam na corrida eleitoral de São Paulo. Renovação de concessões de rodovias pode atrair 110 bilhões de reais de investimentos. Minha Casa Minha Vida. Governo vai retomar construção de 40 mil unidades com obras paradas. Após depoimento de ex-comandante do Exército, Polícia Federal ouve Mauro Cid novamente. Michele à espreita, ação na Justiça, esquenta a briga por possível vaga de Sérgio Moro. CCJ do Senado tem maioria por lei de drogas rígidas e fim da reeleição. Emendas parlamentares no Rio irrigam bases eleitorais e ignoram 14 cidades. Apenas 12% das escolas contam com psicólogos e 22% com segurança. Vamos para o Poder 360. Lula fará anúncios ao agro em todas as próximas visitas a estados. Advogado pede suspeição de Flávio Dino em casos do 8 de janeiro. Datafolha mostra empate técnico entre Boulos e Nunes. Com 99% das urnas apuradas, centro-direita vence em Portugal. Advogados divergem sobre TSE julgar caso de Janja. Milei recua e revoga aumento do próprio salário após críticas. França apresentará projeto de lei sobre eutanásia. Vamos em frente, vamos para o portal Metrópolis. Governo vai esperar STF antes de taxar compras online de até 50 dólares. Faz o Pix aí. Homem de Zema em Brasília trata de propina em mensagem. Coluna do Guilherme Amado. Igor Gadelha. O que Mauro Cid tem dito sobre o ex-chefe do exército de Bolsonaro? Cabo é expulso da Polícia Militar do Distrito Federal após cobrar do comando vacinação da tropa. Ricardo Noblat. Portugal dá meia volta a volver e marcha para a direita como a Europa. PSB critica a reação de senadora sobre dívida. Deveria dar exemplo. Oppenheimer vence o Oscar 2024 de melhor filme. Veja a lista completa. Vamos para os aniversariantes do dia. O 1º de março marca o aniversário de Maria Paula Gonçalves da Silva, ex-jogadora de basquete brasileira, mais conhecida apenas como Paula ou como Magic Paula, né, em referência ao jogador americano Magic Johnson. Ela é considerada uma das melhores e maiores jogadoras que o basquete brasileiro já produziu e é a segunda maior pontuadora da história da seleção brasileira, tendo marcado 2.537 pontos em 150 partidas oficiais. Foi a atleta que mais jogou pela seleção brasileira de basquete e tem uma média de 16,9 pontos por partida. Vamos de fatos históricos. No ano de 1778, era assinado o Tratado de El Pardo entre a Rainha Maria I de Portugal e o Rei Carlos III da Espanha, pela qual a Rainha Maria cedia territórios portugueses na África em troca de territórios espanhóis na América do Sul, que seriam anexados ao atual território brasileiro. Um exemplo clássico de como a diplomacia europeia do século XVIII buscava resolver conflitos de interesses coloniais entre as potências imperiais. Esse tratado foi uma tentativa de ajustar e delinear com maior precisão os territórios ultramarinos pertencentes a Portugal e Espanha, em particular na região da América do Sul e na África, onde as fronteiras eram frequentemente ambíguas e fonte de disputas. No contexto específico desse tratado, Portugal concordou em ceder à Espanha os direitos sobre a colônia de Sacramento, que uma cidade que fica, né, em frente a Buenos Aires, na margem norte do Rio da Prata, e era um ponto de contínua discórdia entre as duas coroas. Em troca, a Espanha cedeu a Portugal os territórios na região do Rio Amazonas e na costa africana, que era essencial aí para as rotas comerciais portuguesas. Assim, além de estabelecer uma paz mais duradoura entre as duas nações, o tratado visava uma distribuição mais equitativa das terras e recursos, com base no reconhecimento mútuo das áreas de influência e interesse de cada um. Vamos para o ano de 1942 agora, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Em um 11 de março de 1942, o presidente Getúlio Vargas decretava o confisco de bens de imigrantes alemães e italianos no Brasil, um fato que pouca gente conhece, mas durante a Segunda Guerra Mundial, especificamente após o Brasil declarar guerra às potências do Eixo, em agosto de 1942, o governo brasileiro tomou uma série de medidas contra cidadãos de países com os quais o Brasil estava em conflito, especialmente alemães, italianos e japoneses. Entre essas medidas estava o confisco de bens de imigrantes dessas nacionalidades ou de brasileiros descendentes desses países que foram considerados inimigos ou suspeitos de atividade subversiva ou ainda de espionagem. Essas ações foram amparadas por legislações e decretos que permitiam ao governo intervir nos direitos civis e nas propriedades de indivíduos e empresas consideradas ligadas aos países do Eixo. Muitas propriedades, negócios e bens foram confiscados ou colocados sob administração do governo, causando perdas significativas para as comunidades de imigrantes alemães, italianos e japoneses aqui no Brasil. O confisco e a intervenção nos bens desses imigrantes e de seus descendentes foram parte de um contexto mais amplo de medidas de segurança nacional e de uma atmosfera de suspeita e medo em relação a estrangeiros ou brasileiros de origem estrangeira. E esse período é marcado por uma série de violações de direitos civis, incluindo detenções arbitrárias e restrições à liberdade de expressão e de movimento. Com o fim da guerra e a passagem do tempo, houve tentativas de reparação e de reconhecimento dos erros cometidos contra essas comunidades. No entanto, o confisco de bens e as outras medidas repressivas deixaram marcas profundas nas famílias afetadas e na memória coletiva das comunidades de imigrantes aqui no Brasil. Dito isso, fechamos o nosso Morning Gala dessa segunda-feira, 11 de março, agradecendo, claro, a tua audiência, a tua paciência, te convidando para passar mais uma semana conosco. Mais uma vez, se você me ouve pelo Spotify, por favor, né, segue a gente aí, deixa a tua avaliação 5 estrelas e recomenda a gente para um amigo, para uma amiga aí, para ajudar o nosso podcast. E lembrando mais uma vez, a partir de amanhã até sexta-feira, a gente vai ter uma mudança pequena aí na trilha sonora, não vai ter a mesma qualidade, mas é porque eu vou estar em deslocamento. Ficarei então em São Paulo ao longo da semana. E no mais era isso, né? Uma boa semana a todos, bons negócios e a gente se vê novamente amanhã. Tchau, fui!
Marcadas, as mãos calejadas e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar.